no livro do Apocalipse. E eu quero ler os capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Fazer uma leitura panorâmica desses capítulos 2 e 3. Se você já achou a sua Bíblia, ore comigo antes. Deus nosso Pai, consagramos as nossas mentes e corações ao Senhor. Clamamos que o Teu Espírito Santo nos guie, a Tua verdade, a Tua vontade. E que a Tua palavra nos seja viva, nos transforme para a glória do Teu nome e para a nossa felicidade. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse significa revelação. Revelação. Revelar é tirar o véu. Alguma coisa está encoberta e, portanto, não podemos enxergar, não podemos ver. E alguém vem e tira o véu, revela aquilo que está oculto pelo véu e nos mostra aquilo que antes não podíamos ver. Então, Apocalipse é esse ato de Deus em tirar o véu e nos permitir ver o que estava oculto. A maioria dos intérpretes do livro do Apocalipse compreende que o que estava oculto é o conjunto de ações de Deus que levam ao fim do mundo. Apocalipse seria, portanto, uma revelação a respeito do fim do mundo, das coisas que acontecerão no futuro. Mas não é essa maneira como nós estamos lendo o livro do Apocalipse. Nós estamos lendo o livro do Apocalipse e o nosso tema da nossa série é Apocalipse.sp, é uma leitura do Apocalipse a partir da nossa realidade de São Paulo, da nossa vida. Apocalipse.sp, o eterno agora. Estamos lendo o Apocalipse como uma carta que Deus enviou à igreja que está em São Paulo. E nessa carta Deus está revelando para nós a presença do eterno aqui, no nosso mundo, no nosso tempo, na nossa sociedade. Aquilo que é o reino de Deus presente entre nós. A maneira como o reino de Deus se manifesta entre nós. Jesus disse, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam. O reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está no meio de vós. Então, nós estamos recebendo uma revelação para percebermos, para enxergarmos a presença do reino de Deus, de como Deus age na história, de como Deus se manifesta na história. E das realidades da presença do reino de Deus na história, a igreja de Jesus Cristo é fundamental e essencial. Quem é a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo é a comunidade daqueles que receberam revelação, primeiro, a respeito de quem é Jesus. E tendo recebido essa revelação a respeito de quem é Jesus, se comprometeram com Ele, Jesus, e se comprometeram com o reino de Deus. Porque se comprometeram com o Senhor Jesus, se comprometeram com o reino de Deus e a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a igreja é essa comunidade que está presente na história, aqui e agora, nós, por exemplo, e que somos manifestação do reino de Deus, sinal do reino de Deus, mas, ao mesmo tempo, testemunhas do reino de Deus, para levarmos esse anúncio da realidade presente do reino de Deus até os confins da terra. Por isso, não estranha que Jesus dirige-se especificamente às 7 igrejas da Ásia, tem uma palavra específica para cada igreja. E a maneira como quero recapitular ou fazer essa leitura panorâmica dos capítulos 2 e 3, porque já fizemos uma leitura particular de cada uma das cartas, hoje à noite eu quero ler pensando o seguinte: quais são os pecados que a igreja não pode cometer sob pena de comprometer a manifestação do reino de Deus? E quais são as virtudes que a igreja deve cultivar para que ela, a igreja, seja um sinal intenso, vivo, do reino de Deus na história? Então vamos à igreja de Éfeso. Primeiro pecado: tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra você que você se esqueceu do seu primeiro amor. Tenho contra você que você faz tudo certo, tudo que deveria ser feito, mas você não faz com amor. Você não faz por amor. Você faz por obrigação. Ou, pior do que fazer por obrigação, você faz por hábito. Você faz porque está acostumado a fazer. E quando você faz por hábito, é numa fração de segundos que você faça sem saber por que faz. Faça sem saber se deve continuar fazendo. Faça sem saber se deve continuar fazendo e fazendo do mesmo jeito que está fazendo. Faça sem saber se deve interromper, se deve aperfeiçoar, Você faz por hábito, você sempre fez. Você faz porque sempre fez, faz porque ensinaram você que deveria ser feito. Até que num momento você percebe que aquilo já não lhe afeta mais. Aquilo já não causa impacto em você. É rotineiro, é habitual, é uma prática que vai se tornando, por ser rotineira, habitual, sem amor, sem vida, sem o coração ali dentro, aquilo vai se tornando inclusive chato, enfadonho. E vai gerando em você uma sensação de que aquilo não tem valor. E você começa a considerar a possibilidade de descartar. Porque já não causa mais impacto em você, já não te afeta, já não faz diferença. Porque você não faz diferença no que faz, aquilo que você faz não faz diferença em você. É o pecado que eu chamo de tradicionalismo. Nikolai Berdyaev, que é um cristão ortodoxo, russo, ele disse o seguinte: tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradição é aquilo que tem valor e que recebemos do passado crenças, práticas, e olhamos para aquilo e dissemos: ainda cremos assim, ainda agimos assim, ainda vivemos assim, temos esses costumes que têm valor para nós e nós vamos cultivá-los, nós vamos perpetuá-los, nós vamos passar adiante e nós vamos colocar o nosso coração nessas coisas. Isso é tradição. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Recebemos alguma coisa dos nossos antepassados, mas já não sabemos se aquilo tem valor. Recebemos crenças, práticas, mas nós não sabemos se ainda vamos continuar acreditando naquilo, fazendo aquilo, vivendo daquele jeito. Mas a gente não se ocupa de pensar e de colocar o coração ali. E a gente vai fazendo por hábito. Fazer uma coisa, por exemplo, por hábito, sem colocar o coração naquilo e sem que aquilo me afete, é mais ou menos eu dar flor para minha esposa. Quando ela pede, ou quando ela reclama que faz tempo que eu não dou flor para ela. Se uma mulher reclama assim: faz tempo que você não me dá flor, você está morto. está morto. Porque se você der a flor, ela vai dizer assim, só deu porque eu pedi. E se você não der, ela vai dizer assim, nem pedindo, hein? Então você não tem alternativa. Mas olha, se ela reclamou, dê a flor. Mas antes de dar a flor, coloque o seu coração na flor. Coloque o seu coração nela, para que esse ato não seja um ato mecânico. Que ela não venha dizer para você, você fez a coisa certa, deu flor, mas tenho porém contra ti, que esqueceste o teu primeiro amor. Deu para entender o que Jesus está reclamando dessa igreja de Éfeso? Ela é tradicionalista, ela faz, mas não põe o coração. Ainda que faça a coisa certa, se não põe o coração, o ato não tem vida. Não causa impacto, não afeta ninguém, muito menos quem faz. Então, o primeiro pecado, tradicionalismo. Primeira virtude, amor. Segundo pecado, Apocalipse capítulo 2, os versículos de 8 a 11, a igreja de Esmirna. Nessa carta não existe nenhuma repreensão de Jesus à igreja. Somente duas igrejas não receberam repreensão de Jesus. Jesus não lhes apontou um pecado, mas lhes apontou um caminho que, se fosse descuidado, levaria esta igreja ao pecado. Então, esta igreja não é criticada por Jesus, a igreja de Esmirna. Mas Jesus diz a ela o seguinte, seja fiel até a morte, versículo 10, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que Jesus está dizendo não é ser fiel daqui de hoje até o dia que você vai morrer. Não é isso que ele está dizendo. Ser fiel até você morrer. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ó. Seja fiel, ainda que isso lhe custe a vida. Ainda que por causa da sua fidelidade você morra hoje, agora. Seja fiel, ainda que você tenha que morrer para ser fiel. Isso não é uma realidade muito próxima de nós, mas os nossos cristãos que estão no mundo muçulmano, no mundo islâmico, estão literalmente sendo brutalmente assassinados por sua fidelidade a Jesus. Estão perdendo a vida por causa da sua fidelidade a Jesus. O que me vem ao coração lendo esse trecho é que o pecado que a igreja não pode cometer, sob pena de comprometer a manifestação e a sinalização do reino de Deus na história e na sociedade, é o pecado da covardia. A igreja não pode ser covarde. Um cristão não pode ser covarde. Tem que ser fiel. Tem que estar disposto a morrer. Sabe qual é a palavra usada para aquele que morre porque acredita em alguma coisa? Qual é a palavra que a gente usa? Mártir. Mártir. O sujeito que abraça uma causa e morre por ela, nós dizemos que ele é um mártir. Sabe como que o Novo Testamento traduziu a palavra mártir para o português? Testemunha. E para nós, o que é uma testemunha? Testemunha é uma pessoa que conta um fato. Porque presenciou, porque viu, porque ouviu. É uma testemunha. Porque vivenciou, é uma testemunha. Então, quando alguém diz para mim assim, ô Ed, você quer ser uma testemunha de Jesus? Eu digo, falar de Jesus para os outros? Claro que eu quero. Mas não é isso que significa ser testemunha. A pergunta é, Ed, você quer ser um camarada que vai ser fiel a Jesus, ainda que você tenha que morrer por sua fidelidade a Jesus? Porque é isso que é ser testemunha, é ser mártir. Eu digo, aí já não sei. Aí já não sei. Falar dele eu falo, Mas quando me custa alguma coisa falar dele, obedecer a Jesus eu obedeço, mas quando me custa alguma coisa obedecer, eu já penso duas vezes. Eu já começo a fazer uma conta de custo-benefício. O quanto eu perco e quanto eu ganho sendo fiel a Jesus. Vale a pena? Isso é um ato de covardia. E nós não estamos aqui no Brasil ainda correndo o risco de ser mortos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Mas nós corremos diariamente o risco da covardia. Vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós evangélicos, por exemplo, nós ganhamos as páginas dos jornais como homofóbicos, intolerantes, o que mais? Ignorantes, o que mais? Tudo que é adjetivo ruim botar em cima da gente. Esse é o momento que a gente tem que se posicionar. Como nós somos intolerantes? Por exemplo, nós somos vítimas de intolerância religiosa no Brasil faz tempo, desde que nós chegamos. Dificilmente um órgão de imprensa nos trata, a nós evangélicos, com o respeito que se deve. Nós sempre somos achincalhados. Eu acho interessante ver uma manchete de um jornal. Evangélico mata criança, não sei o que, atropelada. Não aparece no jornal. Palmeirense atropela criança e mata. Não, a palmeirense atropela outras coisas também. Mas, não aparece no jornal. Espírita assalta banco. Mas aparece. Evangélico assalta banco. Um cara que assalta banco não é evangélico, é assaltante. Então é interessante, nós somos alvos de preconceito. Agora, homofóbicos, a gente tem que se posicionar também. Discutir essa questão de homofobia hoje no Brasil está difícil. Muito difícil. Vendo, se você tem Facebook, Twitter, eu estou quase desistindo dessa porcariada toda. Mas é um jeito da gente se comunicar, né? Mas se você vê Twitter e Facebook, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o casamento igualitário de pessoas do mesmo sexo, é um negócio impressionante. O pessoal tudo com arco-íris no avatar. Apoio, rejeição, crítica, festividade, gente soltando foguete, gente chorando. É uma confusão. O que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez foi o seguinte: antigamente, cada estado dos 50 estados norte-americanos, cada estado poderia escolher se faria casamento de pessoas do mesmo sexo ou não. Agora que a Suprema Corte aprovou, todos os estados estão obrigados a fazer. Nenhum deles pode se recusar a fazer, porque já é uma questão constitucional. E nós aqui no Brasil, como é que funciona para a gente? Como é que funciona para a gente? Como é que funciona para a gente quando nós pensamos sobre essa realidade do movimento e da militância LGBT? Viram a celeuma que deu na parada gay com aquela transexual que desfilou na cruz? Que confusão que deu aquilo. Como nós nos posicionamos? Como nós vamos nos posicionar quando homossexualidade não é uma coisa que está do lado de fora das portas das igrejas e muito menos do lado de fora das nossas casas? Nós, pastores, convivemos com isso. Porque há homossexuais que estão de bem com a sua homossexualidade. Eles não pedem ajuda para pastores. Eles não precisam. Eles julgam que não precisam, eles estão em paz. Mas há homossexuais que não estão em paz com a sua homossexualidade. Eles sofrem e eles pedem ajuda para os pastores. E há os familiares dos homossexuais que sofrem com eles ou por causa deles e pedem ajuda para os pastores e para as igrejas. Há os homossexuais que frequentam a IBAB e há os homossexuais que não passam perto de uma igreja evangélica. Isso não é um problema da sociedade, é um problema nosso, de todos nós, das nossas famílias, das nossas igrejas. E como é que a gente se posiciona? Como é que a gente diz assim, olha, eu sou favorável a que sejam reconhecidos os direitos civis dos homossexuais? Direitos civis, cidadania. Mas eu não sou favorável a fazer casamento de homossexuais na igreja. Aqui é expressão e opção religiosa. Cidadania é uma condição. Eu nasci brasileiro, sou brasileiro, minha certidão de nascimento é brasileiro, minha carteira de identidade sou brasileiro, minha nacionalidade brasileira e não vou mudar. Sou brasileiro. Condição. Não escolhi ser brasileiro. Eu poderia escolher ser outra, ter outra nacionalidade, mas a nacionalidade brasileira eu não escolhi. Eu nasci aqui, sou brasileiro. Agora, eu escolhi ser cristão evangélico. Isso aqui é escolha. Eu não posso impor sobre quem não tem escolha as escolhas que eu fiz. Eu não posso impor sobre o cidadão as escolhas que são religiosas. Porque aquele cidadão não é obrigado a ter a mesma religião que eu tenho. E, portanto, não é obrigado a ter a mesma convicção religiosa que eu tenho, a mesma ética religiosa que eu tenho, o mesmo padrão de comportamento que eu tenho. Então, eu reconheço os direitos civis dos cidadãos brasileiros que são homossexuais. E eu gostaria demais de encontrar na Bíblia Sagrada respaldo e fundamento para fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo na igreja. Mas ainda não encontrei. E eu estou vendo que vai chegar o dia em que eu vou ter que ter coragem de que a legislação brasileira vai me obrigar a fazer, e eu vou dizer, não vou fazer, porque ferem as minhas convicções religiosas. Estado é Estado, igreja é igreja, não vamos misturar as coisas. Mas sabe o que eu temo mais? O dia em que eu, porventura, descubra na Bíblia uma fundamentação para abençoar pessoas do mesmo sexo num casamento na igreja, aí eu vou ter coragem, vou ter que ter coragem para assumir isso. Vai ser complicado. Quando eu me recusar, vai ser complicado, porque vão dizer que eu sou homofóbico, coxinha, intolerante, seja lá o que for. E quando eu aceitar, vão dizer que eu sou liberal, que eu neguei a fé, estou traindo o evangelho. Só que a questão não é homossexualidade. A questão é coragem. Estou falando sobre coragem. Estou dando um exemplo de um tema que a gente vai precisar e vai precisar ter muita coragem para tratar dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias, dentro da nossa igreja. Houve um tempo em que os maconheiros, por exemplo, eram os caras do lado de fora da igreja. Houve um tempo. Aliás, eu não sei se houve, pelo menos houve um tempo em que era assim que se pensava. Os maconheiros estão lá fora. Os adúlteros estão lá fora. Os violentos que praticam violência doméstica estão lá fora. Dentro da IBAB não tem nenhum que pratica violência doméstica. Abuso de criança dentro de casa, lá fora, na comunidade religiosa, não está. Há muito tempo, eu e Silvia fomos chamados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que dizia o seguinte: estamos com problema com as comunidades religiosas evangélicas. Por quê? Vocês são grupo de risco de AIDS. Como assim? Falei, porque lá vocês partem do princípio que ninguém pula cerca e, portanto, vocês não esclarecem às igrejas de vocês que precisa tomar cuidado quando pula cerca. Aí o pessoal pula a cerca descuidado. E nós estamos com um problema, como é que nós vamos falar isso? Aí eu já pensei comigo, eu, garoto propaganda da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, dizendo, querido irmão evangélico, se você porventura for pular a cerca, use camisinha. Porque... Mas sabe o que isso? A gente ri, mas é interessante. As coisas, nós não estamos imaginando que acontecem aqui dentro. Sim, acontecem. E como nós nos posicionamos em relação a isso? Mas principalmente não é como nós nos posicionamos em relação a isso. É como nós nos relacionamos como pessoas na comunidade cristã. Fazer debate sobre é certo, não é certo, é pecado, não é pecado, é cortina de fumaça. Porque o verdadeiro debate mesmo é o meu filho, o meu irmão, o meu amigo, que, por exemplo, é homossexual. Como é que ele está se sentindo exatamente agora nesse auditório ou me ouvindo ao vivo pela internet? Porque é isso que importa para nós. Debate sobre redução de maioridade penal. Não vamos tratar isso na igreja, que é um tema polêmico. Então nós vamos tratar o que na igreja? Vamos discutir circuncisão e incircuncisão em Gálatas. É legal. É que nem aquele pastor que foi pregar, e o pastor falou para ele assim, olha, por favor, não pregue sobre cigarro, que tem um pessoal aqui que pita. Também não fale sobre álcool, que tem um pessoal aqui que enche a cara. Eu queria pedir para você não falar nada assim sobre jogo, porque tem um pessoal aqui que vai duro mesmo na mesa do pôquer. E também, eu vou falar sobre o quê? Ah, falar mal de judeu, não tem nenhum aqui mesmo. É um me engana que eu gosto. E nós não podemos mais fingir que as coisas não estão acontecendo na nossa sociedade. Dos temas que afetam muito o meu coração, a questão da homossexualidade é a maior. Porque é ali onde reside um sofrimento que é muito difícil de a gente pastorear e acolher nas nossas comunidades. Agora, o fato é, uma igreja, ela não pode ser covarde, lavar as mãos, se omitir, fingir que não está vendo, varrer para debaixo do tapete. A igreja tem que ser fiel, tem que ter coragem para assumir o que crê, por que crê, e se posicionar na sociedade, como uma voz que precisa ser ouvida na sociedade, mas não vai impor-se sobre a sociedade, ela vai se posicionar na sociedade, em testemunho de Jesus e do Evangelho do Reino de Deus. Terceiro pecado. Então, ó, primeiro pecado, tradicionalismo, a primeira virtude, o amor. Segundo pecado, a covardia. Segunda virtude, fidelidade, martírio, fidelidade. Testemunho até a morte. Terceiro pecado, heresia. Capítulo 2, versículos 14 e 15. A igreja de Pérgamo, Jesus diz, tenho contra ti que você... fica ouvindo os ensinos de Balaão, e fica ouvindo os ensinos dos Nicolaitas. Heresia. Está ouvindo doutrina errada, doutrina equivocada. Está ouvindo mentira, está ouvindo distorção do Evangelho. Está ouvindo a distorção da verdade. Está acreditando em coisas que você não deve acreditar, são ensinos heréticos. Por quê? Porque a igreja é a comunidade... da Bíblia. Mas deixa eu voltar. Você já viu alguém dizer assim, ei pessoal, eu sou herege, eu distorço a verdade, eu estrago o Evangelho, eu distorço a Bíblia de propósito mesmo e quero perverter a fé de vocês, eu sou um herege. Você já ouviu alguém falar isso aí? Ninguém fala. Quem é o herege? O herege é aquele que recebeu um carimbo de herege, porque alguém colocou esse carimbo nele. Agora, quem é o herege? o sujeito que colocou o carimbo nele ou ele? Por exemplo, quando você pega um Facebook aí da vida, comentário, que dizem que o pastor fulano de tal é herege. Quem é o herege? O cara que está sendo chamado de herege ou o cara que chama o outro cara de herege? Quem decide isso? Quem que é herege e quem que não é herege? Quem decide quem está pervertendo a fé de quem? A questão é, Bíblia, senhores, nós somos cristãos, nós acreditamos, e me ensinaram isso na escola dominical, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra revelada, a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus, a Bíblia Sagrada é a régua de fé e prática dos cristãos, a Bíblia Sagrada é o critério último, então é a Bíblia. Qual é o nosso critério? A Bíblia. Aí volta a pergunta. A Bíblia lida por quem? Por Allan Kardec, por Silas Malafaia, pelo Papa Francisco, pelo pastor Ed René Kivitz, pelo Billy Graham, pelo Frei Beto. A Bíblia lida por quem? É complicado. Eu não sei se eu já contei para vocês o dia que teve um irmão que me levou para jantar no Terraço Itália. Bonito lá. E ele disse que tinha duas pessoas que queriam muito me conhecer. E me levou lá para jantar. Eu fui. Achei interessante. O jantar estava bom. E lá pelas tantas eu percebi que aqueles dois que queriam me conhecer, na verdade eram duas pessoas que o irmão queria evangelizar. E me levou. E aí eu falei, e agora? E descobri que os dois eram espíritas kardecistas. E à medida em que a conversa foi se desenvolvendo, eu fui só no meu jantarzinho, torcendo para aquele negócio acabar logo, para eu poder ir embora. E o irmão crente disse assim, vocês são hereges. E eles diziam, não, nós somos cristãos. Não, vocês são hereges. Aí eu falei, vai sobrar para mim. Claro que vai sobrar para mim. E lá pelas tantas, um deles disse assim, por que nós somos hereges? Por que vocês leem o Evangelho segundo Allan Kardec? E por que você que leu o Evangelho de acordo com Ed René não é herege, e eu que leio de acordo com Allan Kardec sou herege? Aí eu ali comendo, quase que eu falei, toma! Mas não podia! Que eu tinha que evangelizar os dois. Não é complicado? Nós não podemos acolher ensino de Balaão na igreja, heresia. Mas qual é o critério? O critério é a Bíblia. Lida no consenso da igreja. Nós temos 2000 anos de história da igreja. Eu não vou interpretar a Bíblia sozinho e dizer que a minha interpretação é a correta. Não, nós temos 2000 anos que o Espírito Santo de Deus vem iluminando a mente e o coração dos cristãos na direção da verdade revelada e da palavra revelada. Iluminando o coração dos cristãos para o entendimento da Bíblia. Então, como é que eu tento fazer na minha vida? Se eu não consigo enxergar na Bíblia, eu fico quieto. Posso achar isso, achar aquilo, mas afirmar tem que estar na Bíblia. Porque a igreja é a comunidade da Bíblia. Se o seu critério último não é a Bíblia, qual é o seu critério último? Uma pergunta que você deve fazer. Em que você baseia as suas crenças e convicções? Se não é na Bíblia, é aonde? Nós cristãos, de tradição reformada, dizemos que é a Bíblia. O pecado da heresia não pode ser cometido, senão daqui a pouco nós não temos mais o Evangelho revelado. Nós temos uma panaceia de sincretismo religioso, mas nós temos que nos pautar pela Bíblia, a igreja é a comunidade da Bíblia. Quarto pecado. Carta à igreja de Tiatira, versículos 20. Tenho contra você que você tolera Jezabel. E ela induz os meus servos à imoralidade e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Pecado, idolatria. Pecado é idolatria. E o que é o ídolo? O ídolo é aquele que não exige nada de você. Ou melhor dizendo, o ídolo é aquele que só exige de você sacrifícios que você está disposto a fazer. Já reparou isso? O ídolo só exige sacrifício que você está disposto a fazer. Vamos imaginar o seguinte, olha. Eu estou andando por aqui e eu gravei um CD, quero vender bastante CD e quero ficar rico. Aí alguém fala, vou te levar ali num lugar para tu benzer o teu CD aí que tu vai ficar rico. Falou, opa, quero ir lá. Aí vou lá, pergunto para o benzedor, o que eu preciso aí para vender bastante CD e ficar rico? Tu precisa amarrar essa fitinha no pulso e não tirar nunca mais. É a fitinha do teu orixá, do teu guia, do teu alguma coisa. Não pode tirar nunca mais. Ou então, tu precisa pendurar esse colar. Mas se eu pendurar esse colar, eu vou ficar rico? Vai. Mas se você tirar, você perde tudo. Não, eu tenho que andar com esse colar o resto da vida? É. Eu penso comigo, melhor rico com colar do que pobre sem colar. Então, andar com colar para o resto da vida vai me incomodar muito, mas eu estou disposto a fazer esse sacrifício. Ou tu tem que levar um frango ali, uma cachaça ali. Um frango e uma cachaça? É. Estou disposto a fazer esse sacrifício. Ou tu tem que dar o dízimo todo mês na Ibabe. Dízimo, 10% direitinho, hein? Se não, gafanhoto leva tudo. Aí eu penso, é melhor 10% de 1 milhão, que eu fiquei rico, do que não dar nada e ser pobre. Então eu estou disposto a fazer esse sacrifício de dar o dízimo direitinho o resto da minha vida. Isso é idolatria. O ídolo só pede a você sacrifício que você está disposto a fazer. Agora, com Jesus é diferente. Jesus, como é que eu faço para andar contigo? Aí Jesus diz assim, morre comigo. Morre para você mesmo. Abra a mão da sua vontade e se comprometa a fazer a minha, porque agora eu vou ser o seu Senhor. Aí eu falo assim, tem como trocar isso aí por andar com um crucifixo? Ele vai dizer, não. Aí eu vou tentar negociar mais. Vou falar, mas Jesus, por que que eu tenho que abrir mão da minha vontade para fazer a tua? E ele, cheio de amor no coração, vai dizer assim para mim, porque tu é burro. Tu vai começar a fazer a tua vontade e vai se meter num caminho de morte. Mas como eu te amo, eu vou colocar você no caminho da vida, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. O melhor caminho que você tem para andar é o meu. É o caminho da vida. Então você escolhe se você quer ser o seu próprio Deus e fazer tudo o que você quiser fazer sem perguntar para mim, ou se você quer arrumar um ídolo aí que você faça uns sacrifícios de mentirinha para ele e finge que está brincando de servir alguém, mas você está idólatra, vivendo do jeito que você quer. Para andar comigo é um pouco diferente. E sabe que a nossa sociedade brasileira tem muitos ídolos. Depois a gente evoluiu. O primeiro ídolo era a Senhora Aparecida, São Jorge. Aí depois nós evoluímos um pouquinho e dissemos que o ídolo mesmo é o dinheiro, é a posição social, é o sexo, é o prazer. O ídolo já virou uma coisa mais sofisticada. Mas sabe o que eu acho que é o nosso maior ídolo? Nós que somos crentes evangélicos. Um Jesus que não nos exige nada. Uma visão distorcida de quem é Jesus. Um Jesus que a gente manipula. Um Jesus que a gente decide o que a gente vai obedecer e o que a gente não vai obedecer. Um Jesus que a gente decide o que a gente vai crer a respeito dele e o que a gente não vai crer, porque não cai bem no nosso raciocínio e na nossa racionalidade. Um Jesus moldado à nossa imagem e semelhança, que serve a nós, em vez de servirmos nós a ele. Esse é o maior ídolo que a gente tem. Uma falsa compreensão da identidade de Jesus. Quando a igreja perde de vista quem é Jesus e começa a correr atrás dos seus ídolos, o reino de Deus fica sem sinal na história. A igreja não é a comunidade dos ídolos, a igreja é a comunidade de Jesus de Nazaré. Quinto pecado, vou abreviar agora. Quinto pecado, a igreja de Sardes. Qual é o pecado dessa igreja? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Qual é o pecado de uma pessoa que as pessoas pensam dela uma coisa que ela sabe que não é, mas ela deixa que as pessoas continuem pensando a respeito dela uma coisa que ela sabe que não é, mas que as pessoas pensam a respeito dela? Simplificando. Você pensa que eu sou alguma coisa que eu não sou, e eu deixo você pensar que eu sou isso que eu não sou. Que pecado é o meu? Hipocrisia. Eu me relaciono com você com uma máscara. Você pensa que eu sou uma coisa que eu não sou. E eu sei que não sou. Mas eu alimento a minha fama, mas não mostro a minha cara. Eu sou um hipócrita. A igreja não é a comunidade da hipocrisia. A igreja é a comunidade da autenticidade. Gente autêntica. Diferente de gente perfeita. Aliás, primeiro, nós sabemos que não existe gente perfeita. Segundo, que a nossa sociedade, ela não está querendo gente perfeita, ela só está procurando gente autêntica, coerente. Gente que não usa máscara, que admite o seu pecado, a sua falha, a sua vulnerabilidade, e diz, é isso aí mesmo que eu sou, e Deus me ama, e me ajude a melhorar. Ponto. Isso é igreja. O que é a igreja? Um monte de gente imperfeita que diz assim, é verdade, eu sou tudo isso aí, mas Deus me ama desse jeito, então, por que você não me ajuda a melhorar, a ser o que eu sou? Essa é a igreja. Se nós fizermos a nossa própria autocrítica como igreja, como cristãos, isso vai ser bom demais. Porque a igreja é a comunidade da autenticidade, não da hipocrisia. Sexto pecado, a igreja de Filadélfia. Esse pecado aqui, essa igreja de Filadélfia, também não foi criticada por Jesus. Jesus não apontou nenhum pecado nela. Mas tem uma coisa que Jesus fala aqui que é perigosíssima para a igreja. Se ela quiser usar de maneira equivocada, como parece que algumas pessoas estão usando. Essa fala de Jesus aí no versículo 9. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Olha como isso é perigoso, hein? Jesus vira para mim, e eu estou sofrendo, e as pessoas estão falando mal de mim, e as pessoas estão dizendo que eu sou um idiota, que eu sou um herege, que eu sou um intolerante, que eu sou um homofóbico, que eu sou um ladrão, que eu sou um mercenário, e eu não sou nada disso, e eu falo, Jesus, eu estou sofrendo muito, as pessoas estão sendo injustas comigo, elas estão falando mal de mim, não é verdade, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, essas pessoas estão me machucando muito. Aí Jesus diz assim para mim, fique tranquilo, meu filho. Porque eu vou fazer essas pessoas rastejarem aos seus pés e reconhecerem que eu te amo. Ah! Aí eu saio do meu quarto de oração, viro para essas pessoas e falei, ó, um dia vocês vão estar aqui, ó. Aqui. Jesus está comigo, não está com vocês. Jesus me ama. Não é vocês que ele ama a mim. Ó. Eu uso o amor de Deus por mim como argumento de ódio contra os que me odeiam. Que experiência de amor é essa com o amor de Jesus? Que pecado é esse? Eu chamo de pecado da intolerância. Pessoas que são amadas por Deus, mas que não conseguem abrir a porta para que aqueles que as odeiam venham para a comunhão do amor, ou que não conseguem atravessar uma porta para oferecer a comunhão do amor às pessoas que as odeiam. Quem se compreende amado por Jesus, tem o privilégio missionário de compartilhar esse amor com os outros. E dizer assim, cara, eu descobri uma coisa, que Deus me ama. E eu vim contar para você que Deus também te ama. Porque se Ele ama um cara que nem eu, Ele ama você também. Isso é uma boa notícia que eu descobri. Deus te ama. Vamos parar de brigar? Vamos parar de discutir? Vamos parar de nos desrespeitar? Vamos parar de nos excluirmos mutuamente? Vamos nos dar as mãos como o povo que experimentou o amor de Deus? Então a intolerância é um pecado inadmissível na vida daquele que foi inundado pelo amor de Deus. Por quê? A igreja é a comunidade do acolhimento. A igreja é a comunidade do acolhimento, da partilha do amor de Deus. Sétimo e último pecado. Igreja de Laodiceia, versículo 17 do capítulo 3. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Que pecado é esse? O que você acha? Que nome você daria para uma pessoa? Que pecado tem essa pessoa que diz, sou rico, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Estou pouco ligando para o que você pensa de mim, estou pouco ligando para você porque eu tenho tudo o que eu preciso e eu já sei tudo o que eu tenho que saber e eu sou o cara. Soberba, orgulho. Soberba, orgulho. E vem Jesus e diz para essa igreja, você diz isso, mas você não sabe que você é miserável, pobre, digno de compaixão, cego e nu. Soberba. Que a palavra de Deus ensina que o orgulho precede a queda. E quanto maior o gigante, mais estrondoso é o tombo. Orgulho. Quer um exemplo de orgulho? Como você explica o seu sucesso? Se você der uma explicação que não seja, não sei, é a graça de Deus, provavelmente a sua explicação está errada. Sabe por quê? Como você explica a sua tragédia? Como você explica o seu fracasso? Como você explica a sua derrota? A sua explicação, meu irmão, tem que ser, não sei. Não sei. Se nem toda a tragédia da sua vida é culpa sua, nem todo o sucesso da sua vida é mérito seu. A melhor coisa que a gente tem a fazer é dizer assim, olha, eu não sei. Eu me sinto uma pessoa privilegiadíssima no mundo em que eu vivo. Mas eu não sei explicar para você por que eu nasci e estou aqui e por que eu não nasci no Camboja. Porque que eu não nasci em Bombaim. Eu não sei porque eu nasci aqui. No Brasil, porque eu conheci o Evangelho, porque eu sou cristão, porque eu tenho pão na minha mesa, porque eu tenho abrigo para o frio. Eu não sei porque eu não sou um homem de rua. Eu não sei porque eu não sou uma criança na Praça da Sé, hoje à noite. Eu não sei. Eu não sei porque eu nasci aqui e não nasci no Egito e fiz lá a adoração para Ísis, a deusa egípcia. Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Então eu tenho que dizer, eu não sei. É a aleatoriedade da graça de Deus. E como é que a gente responde à graça de Deus? Só de duas maneiras, gratidão e generosidade. Eu não sei porque tenho o que tenho, porque sei o que sei, porque vivo como vivo e porque me sinto um privilegiado no mundo. Mas tudo que eu posso fazer é dizer obrigado, Senhor, e tentar ajudar os outros menos privilegiados do que eu. É assim que a gente responde à graça de Deus. Generosidade e gratidão. Gratidão e generosidade. Agora, a última coisa que eu quero falar é pedir a sua atenção para o que eu vou falar agora. Todas as cartas terminam com a seguinte expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque convém comigo que é muito complicado você ser o povo da Bíblia e não ser intolerante. Convém comigo que é muito complicado você ter certeza e convicção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e respeitar a religião dos outros. Convém comigo que é muito complicado você ter uma ética e um padrão moral à luz da Bíblia e do seu entendimento da Bíblia e ter que respeitar o outro que vive de um jeito diferente do seu, acredita coisas diferentes das coisas que você acredita e defende as ideias dele com a mesma paixão e amor que você defende as suas ideias? Como é que a gente vive numa sociedade plural com convicções tão profundas que são as nossas convicções cristãs? Só tem um jeito, pessoal, a gente ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque a igreja é a comunidade do Espírito Santo. No dia que a igreja deixa de ouvir a voz do Espírito, no dia que a igreja deixa de ficar de joelhos, ela vai se perder, porque não tem regra ética, não tem regra moral, não tem regra doutrinária, não tem regra litúrgica. Quem é que adora Deus certo? Quem acende vela ou quem não acende? Quem é que adora Deus da maneira certa? Quem fica pulando e entra em êxtase ou quem fica em silêncio que nem a Ibabe? É o Espírito que vai dizer o que faz sentido no seu coração, à luz da Bíblia, mas a última voz é sempre a voz do Espírito. O que pedimos a Deus aqui entre nós? É que a gente seja uma igreja em São Paulo, que faça diferença para que o reino de Deus seja sinalizado nessa cidade. Naquilo que a gente proclama como nossas convicções, na maneira que a gente vive em família, em sociedade, no nosso trabalho, na maneira como a gente se organiza como comunidade, na maneira como a gente inclui, abraça e recebe as pessoas e na maneira como a gente vivencia a nossa cidadania. A minha oração é que Deus faça da Ibabe, de você, uma comunidade que faz diferença na cidade de São Paulo. Uma comunidade que seja apaixonada por Jesus. Uma comunidade que não seja covarde, seja fiel. Uma comunidade que não acolha a heresia, mas que busca sinceramente o seu caminho à luz da palavra revelada. Uma comunidade que não é idólatra e que é dedicada ao Senhor Jesus exclusivamente. Uma comunidade que não é arrogante, não é intolerante e não é hipócrita. Já pensou se a gente consegue isso? Já pensou se você consegue isso como cristão? A diferença que faria no nosso mundo, uma comunidade assim, e cristãos espalhados nessa cidade, da maneira como Jesus, segundo creio, nos ensinou, seria extraordinário, para o nosso bem, para a nossa cidade, e para a glória do nosso Deus. Que seja assim. Amém.